Olá, amigos, sejam bem-vindos nesta quarta-feira, 16 de janeiro, ao Notícias Agrícolas, que mais uma vez traz aqui, abrindo a sua programação, agora uma visão da cana, uma visão de como vai a cana, especialmente a cana de início de safra. Nos últimos dias, a gente deu uma perspectiva da região de Jaú, Lençóis Paulista, Piracicaba ontem, e todas essas regiões estão vendo a possibilidade de haver já uma produção e uma produtividade menor, no começo da safra, e muitas dessas regiões também estão vendo a possibilidade de que vai haver um pequeno atraso na entrega, principalmente da cana-soqueira. Isso porque a seca muito grande, calor muito grande desde dezembro, chuvas muito irregulares, muito passageiras, e que isso já começa então comprometer de alguma maneira os canaviais. Ainda não há, hein, um levantamento preciso do percentual de perda que pode ocorrer, mas isso já é verificável. E o Bruno Rangel, com a gente aqui de Guariba, presidente da Socicana, uma das principais regiões produtoras aí, que pega praticamente todo o centro, centro-norte, até um pouquinho aí da área nordeste de São Paulo, vai nos contar um pouquinho de como lá naquela região está sendo observado os canaviais. Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui mais uma vez, pela primeira vez em 2019, né, Bruno?
É isso aí. Bom dia, Giovanni. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer participar com vocês e contar um pouquinho da nossa história aqui, dos nossos desafios aqui na região da Toscana.
O prazer é todo nosso. Lembrando que o Bruno está falando pela primeira vez aqui conosco na nossa Web TV, mas esses dias ele já falou comigo rapidamente sobre a questão do Consecana. Bruno, vamos lá então. Como que você está vendo aí, Bruno? Quais são as perspectivas? Naturalmente que não há um levantamento, mas você, com a sua experiência, conversando com todos os associados, você já tem uma ideia de como está a situação, né, Bruno?
Sim, né? O ano passado foi um ano muito complicado para a produção de cana aqui na nossa região. Nós tivemos uma seca muito severa, né? O que atrapalhou muito o desenvolvimento do canavial. Nós tivemos perdas em torno aí de 20%, teve produtores que chegaram até 28% de perda da sua estimativa, né? E esse cenário todo de seca, né? De aumento de praga, difícil controle dessas pragas, né, que é o mais importante a se considerar, fez com que a nossa soqueira fosse muito comprometida, né? As chuvas começaram a aparecer, né, em meados de agosto, né, e agosto, setembro, a gente considera que foram chuvas até consistentes e boas para o desenvolvimento da cana. Outubro, novembro também, né, e em dezembro até agora, né, já deu uma diminuída grande. Em alguns lugares o canavial já começou a sentir outra vez. Conversando com os nossos associados, Giovanni, a gente enxerga por parte deles uma perspectiva igual à do ano passado. Ninguém está acreditando que vai melhorar, que a gente vai ter um pouco mais de material, mas sim tentar trabalhar com a mesma a perspectiva e a mesma quantidade de cana do ano passado.
Ou seja, pelo menos haverá um empate, ainda que com os levantamentos não tão prontos, né, Bruno? Provavelmente só no final de fevereiro, março, vai dar para dar uma ideia, mas provavelmente, mesmo que haja uma pequena perda no início, na cana de início, se as chuvas vierem depois com alguma regularidade, a cana do meio de safra para frente pode dar uma estilingada, né, Bruno? Pode compensar
Sim,
um pouquinho, né?
sempre acaba ajudando, né? Nós temos muita expectativa em relação ao verão. A gente sabe que nos meses de verão, são os meses mais importantes para a cana. Então, se a gente tiver umidade e a gente tiver insolação, né, insolação não está faltando. Eu acho que o calor está forte, tem bastante sol, mas a gente está enxergando ainda que as chuvas não foram de uma quantidade suficiente para que a cana possa atingir o seu melhor ponto de desenvolvimento. Então a gente acredita, a gente tá com bastante fé no verão. Tem que chover e tem que fazer sol.
É, tem que esperar pelo menos 2 meses e meio, né, Bruno, ter pela frente aí.
Isso.
Estamos falando do
Perfeito.
resto de janeiro. É, segundo a meteorologia, nesse resto de mês não virão chuvas ainda fortes e regulares no Centro-Sul, mas a partir de fevereiro talvez volte alguma normalidade. Bruno, nessa época do ano, qual é historicamente a milimetragem de chuva aí na região, Bruno?
O Giovanni, eu posso falar no meu caso, né? Lá da nossa propriedade. A gente trabalha lá com dezembro, por exemplo, em torno aí de uns de 150, 180 milímetros de média histórica. Para você ter uma ideia, o ano passado, esse volume foi 40 milímetros. Esse ano eu tive 78 milímetros. Então a gente consegue, a gente conclui, né, que está havendo uma mudança climática, sim. É importante a gente considerar isso e que isso vem afetando o desenvolvimento canavial.
E Bruno, na média de fevereiro e março, qual é historicamente aí na sua região, na sua propriedade, mais ou menos, Bruno?
Ó, eu não tenho os números agora aqui para te falar de exatamente, né, mas são números substanciais. Aí a gente em torno aí de 400 milímetros, né, de
Exatamente.
350, 400 milímetros, a gente pode considerar. Mas esse ano, o ano passado e esse ano está bem abaixo disso.
Exatamente. É bem provável que quando as chuvas voltem, não voltem com essa intensidade mesmo, né, Bruno? E aí vai
Isso.
pegar uma cana, vai pegar uma soqueira castigada e uma soqueira, e muita soqueira muito antiga, muito, muito velha, né, Bruno? E isso tudo potencializa mais ainda, né, Bruno?
Perfeito. Como eu disse anteriormente, Giovanni, nós tivemos essas chuvas aí de agosto até novembro. O que teve, nós tivemos uma explosão populacional de cigarrinha, né? E a gente já vem com a soqueira debilitada. E a gente enxerga esse aumento grande de cigarrinha. Isso prejudica a soqueira ainda mais, né? A gente faz o controle, faz as aplicações que tem que ser feita. Mas mesmo assim é um controle que não chega a 100%.
Exato. Lembrando disso, Bruno, nós vimos em Jaú, por exemplo, que além de cigarrinha, está tendo uma grande incidência de broca também, viu, Bruno?
Sim. Sim, são duas pragas e a gente também pode considerar os fenóforos, que são três pragas aí que têm prejudicado bastante a cultura da cana, e a gente não consegue ainda ter um controle efetivo, né, dessas pragas, o que prejudica muito depois da produção lá na frente.
Exato. E a gente lembra também, Bruno, que com a dificuldade, com o fechamento mais tardio, começa a entrar muito mato competição. Em Piracicaba, ontem o Arnaldo Bortoleto, presidente da Copacclana, você viu aí com a gente ontem, ele falou que a quantidade de mato competição lá está muito alta, surpreendeu a todos e está jogando um custo na costa do produtor enorme, viu, Bruno?
Da mesma forma aqui, viu, Giovanni? É o mesmo cenário. A gente faz a aplicação, né, geralmente aí de um, dois ou até três herbicidas aí desses de alta tecnologia, mas dali um mês, 2 meses, a gente tem que fazer repasse, porque sempre escapa alguma coisa, e esse ano ainda tá mais complicado.
Bruno, você falou da soqueira. E a cana de 18 meses, Bruno, sofreu também? Porque a cana de 18 meses também foi quase que plantada. O início dela pegou uma seca, já pegou uma seca, né, Bruno?
Também, isso, a cana planta, que a gente chama, né? Na maioria dos casos aqui, os plantios foram realizados a partir do mês de fevereiro, né? E tem muita área que o plantio não ficou bom, né? Além do que, tiveram alguns produtores também que não realizaram o plantio porque não tinha chuva, então não plantaram. Então, o que plantou, não se desenvolveu direito, com muita falha, e consequentemente vai ter uma perda de produção na cana-planta, que é um nicho, né, bastante importante, que é a cana-planta para o produtor, que é onde ele tem um rendimento maior. E esse ano ele vai ser complicado outra vez.
E lembrando que a cana-planta ela precisaria muito do crescimento desse período de verão, né, Bruno? Porque ela pega aí praticamente 60, 70% do desenvolvimento da cana-planta acaba ocorrendo de dezembro a final de março, né, Bruno?
É isso aí. A gente costuma falar que a cana-planta ela tem que nascer e ela ficar quietinha do tamanho que ela está. Ela vai se desenvolver depois no outro verão, na outra primavera, verão, né? E que agora que seria o estirão, né, que a gente chama. Então a gente conta muito com o clima agora.
Ainda daria. A gente sabe que a cana ela tem um poder de recuperação muito bom, né, Bruno? Mas também ela é muito castigada, como foi parte dela, do desenvolvimento dela até agosto do ano passado. E depois essa paralisação de dezembro para cá, né, Bruno? Com uma evapotranspiração muito alta, ataque de pragas, mato-competição, tudo isso torna realmente o crescimento dessa lavoura muito problemática, né, Bruno? É claro que não tem uma estimativa, mas com certeza quem não tem irrigação vai complicar, né, Bruno?
Vai complicar, né? E ainda a taxa de irrigação aqui ainda é pequena na nossa região, né? A gente tem bastante fértil irrigação, que o pessoal faz a utilização de vinhaça, né? Geralmente as usinas fazem, mas irrigação em si a gente não tem, nós estamos aí à mercê do clima.
Exato. E olhando também, Bruno, o seguinte, as outras regiões onde não tem muita usina. Ou melhor, onde as usinas detêm um número maior de terras, elas não precisam de imediato da cana do fornecedor, né? Quer dizer, a cana do fornecedor costuma chegar um pouco mais tarde mesmo, lá para o meio de abril, né? Daí, do meio de abril em diante. Mesmo assim, a gente viu, segundo nossos companheiros aí que nos deram entrevista esses dias, que vai haver um certo atraso, porque muita gente vai esperar um pouco mais essa cana, essa soqueira, encorpar um pouco mais, né? No caso de vocês, Bruno, vocês têm uma programação tradicional de entregar já um pouco mais tarde, ou vocês são obrigados a entregar porque as usinas já contam com a cana de vocês no início de safra?
Aqui, Giovanni, o que acontece é o seguinte: as unidades elas têm uma programação, né? E é importante que elas cumpram essa programação. Então, o produtor já vem com o seu canavial sendo colhido numa certa época da safra. Então, aqui a gente não tem muita escolha, né? A usina fala: ó, a gente vai colher nessa época e vem. É claro que todo esse filtro, né, em relação ao tamanho do canavial, a região que vai ser colhida, as unidades fazem lá na programação deles, né? Mas são passados para os produtores e aí é cumprido dessa forma. Então, o produtor não escolhe aqui, é o produtor que não faz safra, ele não escolhe qual canavial vai ser colhido, né? Ele tem a programação e a usina vem e colhe.
Se ele tiver com volume de material menor, vai pesar menos na balança lá depois, né, Bruno? Não tem
É isso
jeito,
aí,
né?
vai do jeito que tá.
Se desse para esticar, quem puder esticar, você acha que estica um pouco, Bruno?
Ah, eu acredito que sim, viu, Giovanni? Eu acredito que sim. Inclusive as usinas menores aqui da nossa região, nós já até, né, algumas conversas informais aí, que sempre começam aí na primeira quinzena de abril, já estão pensando em começar na segunda, né? Muitos até tentando deixar para o comecinho de maio. Para ver se consegue ainda ter um crescimento maior aí do canavial.
Perfeito. Bruno, como presidente, como vice-presidente da Orplana, você também deve estar conversando com os associados, com os parceiros de todas as regionais aí da Orplana. Inclusive, vocês têm uma reunião aí programada aí já para fevereiro, né? Onde, inclusive, você nos falou que vai voltar a discutir a questão de como vai ser levada a questão junto ao Consecana relativo aos preços esse ano. Mas, enfim, você está notando que essas preocupações em relação à cana, ao clima, são gerais, né, Bruno? Provavelmente no estado de São Paulo inteiro, né, Bruno? Mais ainda no oeste, né, Bruno?
Isso. Só uma correçãozinha, Giovanni. Eu sou diretor tesoureiro.
Ah, diretor de
Vice-presidente
tesoureiro.
é o Gustavo Ratz, lá de
Ah,
Goiás.
perfeito, de Goiás. Desculpa aí, nossos amigos.
Essa preocupação em relação ao desenvolvimento canavial, ela principalmente no estado de São Paulo, ela é maior. A gente viu que nos estados aí de Minas Gerais, no próprio Goiás também, não tiveram essa mesma queda de produção que teve aqui em São Paulo. Tiveram, assim, poucos lugares, né, mas na maioria eles colheram muito bem. Mas no nosso caso aqui em São Paulo, todas as regiões, né, até no sul de São Paulo, que faz divisa ali com o Paraná, a preocupação é grande em relação à produção, sim.
É verdade. Lembrando que pelo menos no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem. Vocês têm associado no Mato Grosso do Sul, Bruno?
Temos sim,
Tá.
para o
No,
plano tem.
o Mato Grosso do Sul normalmente praticamente não tem entre-safra, né?
Isso.
Eles aproveitam para praticamente moer o ano inteiro e nesse período não é nem canabizada, é cana de ano mesmo, né, Bruno?
É verdade. Lá está uma situação particular que eles trabalham um pouco mais aí na. A safra deles é um pouco mais longa.
Exatamente. Talvez lá as coisas sejam diferentes. E como você bem lembrou, Goiás e Minas Gerais estão numa situação um pouquinho melhor. O complicado mesmo é São Paulo e o noroeste do Paraná, né, Bruno?
Isso, perfeito.
E junto com isso, Bruno, fala para a gente aí da situação de quem renovou e quem entrou com amendoim e soja aí também nesse ano aí, Bruno.
Isso é. O que aconteceu, Giovanni, é que como as chuvas chegaram cedo em outubro, até em setembro, muitos produtores fizeram o plantio de soja e amendoim a partir daí do dia 20 de setembro. E nós tivemos um fim de setembro bom,
Da
de
verdade.
chuvas, né? Outubro e novembro também muito bom. Entretanto, no comecinho de dezembro, aí as chuvas pararam, e nós tivemos lugares aqui de até 25 dias sem chuva. E isso atrapalhou demais, a produção dessas duas culturas. Porque como foi plantado cedo, nesse período aqui já estava no enchimento de grão, nesse período de dezembro. Então a gente já tem produtor que entregou um pouco de soja aqui na cooperativa e já falou que colheu em torno de 45 sacas por hectare, que é o que hoje em dia é um valor que complica, né, se ele mantiver essa produtividade.
Exatamente. Essas culturas de ciclo curto, elas precisam de chuva no tempo certo, na janela certa, né, Bruno? Senão,
Perfeito.
depois passou o período de enchimento, se a chuva não veio, não recupera mais, né?
Não, o comprometimento é grande.
Exatamente. Registro feito, então, da região de Guariba aí, com o Bruno Rangel, presidente da Associcana e diretor tesoureiro e não vice-presidente da Orplana, né, Bruno?
É isso
É isso
aí.
aí. Forte abraço, Bruno, e
Obrigado,
uma boa
Giovanni.
semana para você aí. Sucesso. Vamos esperar amanhã a avaliação que a Canaplan vai fazer aí, talvez a primeira avaliação de safra no Centro-Sul da 19/20. Tá bom?
Beleza, estamos à disposição aqui.
Um abraço.
Obrigado, abraço.
A região central de São Paulo, aí, berço também da canavicultura, né? Uma das principais regiões produtoras, aí, terras fartas, produtores tradicionais. E Guariba, naturalmente, é um dos centros, aí, junto com Jaboticabal, Ribeirão Preto, que é mais para cima, enfim, Araraquara. Portanto, ali também há uma preocupação muito grande com a falta de chuvas regulares, boas, intensas e bem distribuídas desde dezembro. Calor muito grande. E que certamente vai prejudicar alguma coisa assim a cana, especialmente de início de safra, e lá, infelizmente, com uma programação das usinas que necessitam da cana dos fornecedores, não muito, muito os poucos vão poder esticar um pouco mais o início de safra, porque já tem essa programação feita. E aquele que perder mais, naturalmente, vai ter um peso menor na balança da usina e, naturalmente, vai ganhar menos aí. É o Notícias Agrícolas trazendo um panorama aí, dessas condições climáticas que prejudicam a cana no estado de São Paulo. Muito obrigado, fique com a gente que voltamos em instantes.